debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje. E nós, hoje o debate tem como sobrenome solidariedade. Nós vamos falar do caso da pequena Marlene Vitória. Ela é filha de Jennifer Barbosa e, através da TV, nós descobrimos esse caso. Essa criança tem uma doença rara, que é conhecida como epidermólise bolhosa, e precisa urgentemente de um tratamento especializado. A partir de uma reportagem publicada na TV Jornal, feita pelo jornalista Luiz Carlos, houve uma sensibilização, inclusive, de alguns outros blogs, até blogs que não são especializados nesse tipo de campanha. Vou dar um exemplo, o blog do Magno, que só trata de política, se sensibilizou, fez uma postagem lá para pedir ajuda. E nós aqui na Pajéu também entendemos que é fundamental dar passos no sentido de ajudar essa criança para que ela tenha uma vida mais próxima da normalidade possível. Se você quiser participar, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeu.com.br. Além da mãe da Marlene, a Jennifer, eu tenho aqui a Viviane Vasconcelos, que responde pelo Hospital Regional Emília Câmara. Temos aqui alguns amigos que estão engajados também nesse movimento para ajudar a Vitória, né? Está aqui o Denilson com a esposa, o Fabrício, a Madalena Brito, né? Todos aqui envolvidos no sentido de que a gente possa chamar a atenção da sociedade para esse caso. Primeiro, eu queria agradecer a presença da Jennifer. E como é que a mãe descobriu? Porque, pelo que eu já li, esse problema já é detectado, inclusive, no nascimento. Você já começa a ter evidências desse problema raríssimo no nascimento. Como é que foi para você descobrir, como você descobriu esse problema na Marlene Vitória?
No caso, quando assim que ela nasceu, ela já nasceu com duas bolhas nos pezinhos. Uhum. E quando estava com uns dois dias, mais ou menos, aí começou a sair na língua, no caso, ela no normal, assim, no normal, toda criança, né? No primeiro dia, ela foi puxar o leite para vir na amamentação, aí já começou a sair na língua também. Uhum. Aí tinha uma pediatra no Hospital de Arco Verde, que já tinha havido casos igual dela, e me encaminhou para o IMIP para que eu pudesse fazer algum exame, né? No caso, a biópsia, para detectar se realmente era o problema. Aí ela tinha na faixa de uns seis meses.
Seis meses quando saiu o diagnóstico. E a partir daí começou sua luta para um tratamento que é difícil, porque são pouquíssimos especialistas que lidam com essa doença, e é caro, né? Como é que foi a partir daí?
Aí, a partir daí, eu comecei a ir para o IMIP. No caso, eu ia duas, três vezes, às vezes mais, durante o mês. Aí ela ficou passando por um acompanhamento e eles passavam só uma pomada, entendeu? Assim, para que pudesse sarar os ferimentos que fossem saindo, mas também que um medicamento que não impedia que voltasse a sair as outras, sarava num lugar,
saía em outro.
E assim foi. Aí, quando ela estava com menos de um ano, mais ou menos assim, aí ela pediu para mim uma vez só por ano. Passar num dermatologista, coisa que ela tem que se passar frequentemente, né? Para ter um acompanhamento direto.
E você chegou a um dos dermatologistas que são referência nesse assunto, me parece que o único do estado, que é o Dr. Jorge Lobo Filho. Esse dermatologista tem 83 anos e é uma das referências para acompanhar casos como esse. Como é que você chegou a esse profissional?
No caso, eu pesquisei muito pela internet, porque, assim, eu já tentei pesquisar muito, porque era o meu único meio, entendeu?
Entendeu o que era a doença,
entendeu,
né?
O que era. Aí, sempre procurando pessoas que tinham o mesmo problema, aí encontrei essa menina do Recife, que, no caso, faz o tratamento com ele já há 10 anos. Aí, através dela, eu conheci ele, que também é muito difícil marcar uma consulta com ele. Já através dela, foi ela que conseguiu marcar.
Ela contou
conheci
o caso.
Ela, aí ela contou o caso, que era igual ao dela e tudo. Aí, conseguiu marcar a consulta com ele.
E ele ficou sensibilizado também com o problema, né?
Muito, muito. Até porque, assim, na verdade, ele me pediu até pelo amor de Deus. Né? O médico, ele disse, olha, faça o que você puder fazer, porque agora, né? Agora é a hora de você cuidar dela, antes que ela vem a ter complicações, né? Porque, no caso, ela pode perder dedos, dedo do pé, da mão, atrofiar e tudo. Do mesmo jeito que é por fora, é por dentro e tudo. Aí chega uma fase, porque assim, quanto mais vai aumentando a idade, mais vai aumentando o problema, você entendeu?
Então, quanto mais cedo ele for combatido, mais fácil conviver com ele, porque a doença não tem cura. Mas se convive com ela com melhor qualidade de vida, né?
Isso, no caso, não tem cura. O problema. Mas aí ela pode levar uma vida bem melhor e, no caso, pode aumentar também os dias e os anos de vida, né? Porque, geralmente, quem tem esse problema dela morre cedo. Muitos não chegam a seus 10 anos, por aí.
Mas havendo um tratamento, um acompanhamento,
pode isso, ser que ela...
você pode ter uma vida próxima do que seria o normal, né?
Normal, aí.
Inclusive, tem um laudo aqui do Dr. Jorge Lobo. Eu queria que a mãe explicasse como é essa doença, como é que a criança, ela tem essas lesões. É do nada, se tocou em qualquer coisa, a pele é muito sensível a isso?
Tanto sai do nada, como assim, qualquer atritozinho, até eu mesmo pegando nela, que já sou mãe, né? Que já pego dela desde que ela nasceu. É só não pegar, às vezes arranca a pele dela fora, qualquer batidinha e sai do nada também.
E já infecciona?
Já infecciona. Sai dois tipos, no caso. Sai a bolha com sangue, que aí ela parece uma queimadura, no caso, né? Sai a bolha com sangue e também sai com água.
Sim.
Pelo que eu andei, assim, pesquisando bastante, aqui é com água, é soro e vitamina da pele. E a outra é sangue e soro. Aí, geralmente, a que infecciona mais é essas com sangue.
Ela tá com que idade?
3 anos.
3 anos. Então... 3 anos de uma batalha enorme, né?
É verdade.
Bom, o caso da Marlene Vitória lembra um caso que teve repercussão nacional. Vou lembrar aqui para você tentar identificar em outra situação, né? A repercussão foi relativamente grande porque nós tivemos esse ano, especificamente no mês de agosto, um caso em que o neto da coreógrafa e bailarina Débora Coker foi entrar no avião, né, e ele estava com ferimentos similares ao que tem a Marlene, e houve uma rejeição dentro do voo. As pessoas estavam com medo de que fosse uma doença contagiosa. Quer dizer, além de tudo, preconceito, né, que acaba vitimando quem tem a doença. Né? E a coreógrafa estava com o neto, ela teve que sair do voo, e isso gerou uma grande revolta na comunidade. A coreógrafa já disse que, inclusive, está processando a companhia aérea, que foi a Gol, e isso aconteceu no dia 19 de agosto. Ela estava com a filha e o neto de 3 anos dentro do avião, que iria para o Rio de Janeiro, de Salvador, quando um comissário pediu o atestado médico para permitir que o menino viajasse. A coreógrafa explicou que os detalhes da doença já tinham sido informados no check-in e considerou a atitude da tripulação uma atitude preconceituosa. Né? E isso acabou levantando um debate também sobre o tema. Tanto é que o programa Sem Censura, da jornalista Leda Nagli, tratou na semana seguinte sobre o tema e ouviu a dermatologista Osvânia Mares Nogueira explicando o que é essa doença, o que é a epidermólise bolhosa. Vamos ouvir a profissional explicando que doença é essa que acomete o neto da Débora Coker e também aqui a pequena Marlene Vitória.
É uma doença, faz parte de um grupo de doenças que elas são geneticamente herdadas. O que que ocorre nessa doença? Nós temos células que formam toda a nossa pele. Essas células têm que estar sempre coesas, como se tivessem de mãozinhas dadas. E essa mãozinha dada é forte, é uma ligação muito forte, que propicia a proteção da nossa pele. Nessas crianças com a doença, o que que ocorre? Há um defeito genético no gene, de forma que alguns locais da pele são alterados geneticamente, algumas camadas da pele, de modo que essa mão forte aqui, ela se torna muito frouxa, muito frouxinha, essa união entre as células. Então, qualquer trauma, qualquer esfregão maior, tração, ela responde com formação de bolhas.
É de uma sensibilidade absurda.
Uma fragilidade imensa, imensa. Então tem que se tomar muito cuidado com a pele dessa criança, evitar traumas, evitar essas batidas, né? E evitar que se quando for secar essas crianças,
secar dele,
tudo
é um problema.
É um grande problema.
E dói.
Dói. Então a gente tem que cuidar para que não se formem bolhas, cuidar da dor. Quando é recém-nascido, se torna muito difícil, né, você atentar, porque não vai reclamar para a dor. Então a gente tem um termômetrozinho, como se fala, da dor no recém-nascido. Então pela mímica, se ele bater muito perninha, bracinho, significa que aquilo está doendo muito, mas muito mesmo. Tem crianças que a gente, ao banhá-las, tem que se fazer assim, profilaxia com analgésicos, até potentes, para que não sinta essa dor. É cruel, é muito difícil.
E ainda vem o preconceito em cima, tornando mais difícil ainda.
Até por desconhecimento.
Porque como a aparência é muito realmente feia, não é? A gente
gera bolhas e feridas,
por não mostrar,
né,
as fotos, porque não...
São impactantes.
São impactantes, realmente são.
Eu vi o rostinho dele ontem, uma foto muito bonita.
Acho que é mais no cotovelo,
é uma área
nas
que o rostinho geralmente sofre menos trauma. Então, bracinho, cotovelo, joelho, perna, o bumbum, são áreas que a gente senta, tem mais fricção, mais o contato e vai.
Tem mais atrito.
Isso, mais atrito.
E acaba sofrendo mais. A mãe já passou por algum tipo de preconceito, as pessoas verem e ter alguma reação preconceituosa, não?
Muito já, sim. Eu ando bastante com ela, né, em questão de viagem e tudo, para resolver as coisas delas. Assim, muita gente tem preconceito, né? Acha que, às vezes, fala que é uma doença venérea. É isso, aquilo outro. Às vezes acha que é sarna, alguma coisa parecida, sabe? Geralmente tem muito mesmo.
Não bastasse o problema, que já é tão difícil de lidar, ainda lidar com o preconceito. Bom, objetivamente, mãe, do que vocês estão precisando nesse momento? O que é que tá sendo mais urgente para vocês?
No caso, a medicação dela, né? Para mim é tudo. Entendeu? A questão mais é o tratamento mesmo dela. Como eu falei, não é só esse tratamento. No caso, esse tratamento que o Dr. Jorge Lobo passou, ele é um tratamento assim que, para fortificar a pele, um tratamento com vitaminas, que vem acompanhado o shampoo, sabonete, tudo para tratar a pele, para que ela venha fortalecer mais. Mas também tem o outro que ela também precisa, que no caso são os curativos também, que não são nada barato também, que se eu não me engano são R$800 cada um, que isso tem que encaixar vários durante o mês.
Esses curativos podem ser feitos aqui?
No caso, eu não sei, porque até hoje eu nunca consegui...
Fazer por
nenhum.
Aqui.
Nunca consegui nenhum. Eles são já uns curativos que, se eu não me engano, foram feitos especialmente para isso,
né? São curativos especiais, né? Porque o curativo, dependendo da forma que é colocada sobre a pele, o próprio contato, por exemplo, da gaze com a pele já pode causar uma lesão mais grave do que aquela que ele está se propondo a cuidar, né?
Com certeza, assim... Logo quando ela nasceu, as médicas mesmo, né, as enfermeiras foram fazer exame. A mangueirinha que não vem na cabeça agora o nome dela. Que eles colocam para apertar o sangue, né?
Isso.
Para apertar o braço para que venham tirar o sangue também. Ela arrancou a pele dela fora. No caso, elas tiveram que fazer curativo, assim, nos pezinhos dela e tudo. Quando bateu o esparadrapo em cima, quando puxa, vem a pele
vem
toda.
Vem de novo.
Entendeu? Quando ela foi fazer os exames da biópsia, eles têm que colocar os eletrodozinhos, né, para ver os batimentos do coração, arrancou a pele dela toda fora.
Onde pegou o eletrodo, aquela bolinha lá que cola.
Que cola e arrancou, puxou, ela ficou tudo. Praticamente sem a pele todinha do peito.
Ela deve chorar muito, né, com as dores. Tem as consultas também, que não são baratas.
No caso, as consultas custam R$500 cada consulta. No caso, diretamente, né? Isso vai ser um tratamento que é pro
constante.
Resto da vida.
Daí porque a gente está com dois enfrentamentos, na minha opinião. Eu falava disso ontem quando eu acompanhava aqui o vídeo que foi feito. Você tem, na minha ideia passa o seguinte, você tem um enfrentamento que é o de dar conforto. Você é casada, você mora onde? Mora com quem?
Na verdade, eu moro aqui com uma amiga minha. Só que assim, no caso assim, não tem casa própria. Assim,
não tem casa, não tem uma estrutura para...
Não, não posso trabalhar porque...
Tem que estar atenção 100% do tempo para ela, né? Então são dois enfrentamentos. Um de manutenção e de conforto para a mãe, consequentemente para a criança. Quer dizer, ela vai precisar de um ambiente mais limpo possível, melhor estruturado possível, não é? Até a questão da cama para a criança, me parece que tem que ter toda a atenção também. Esse é um aspecto. O segundo, do tratamento, que, na minha opinião, aí para isso tem caminhos também jurídicos, né? A gente teria caminhos de buscar isso através do Estado. Caso não haja uma política específica do Estado para tratar dessa doença, saúde é um dever do Estado, então a gente conhece inúmeros casos de pessoas que não tiveram o tratamento garantido pelo sistema SUS, mas que buscaram a justiça e conseguiram esse tratamento. Viviane, está aqui a Viviane, que dirige o Hospital Regional e está em nome da 10ª Gerência Regional de Saúde. Preliminarmente, até agora, o que eu ouvi indica que o Estado não, pelo menos a priori, não tem tratamento para problemas como esse, ou tem, até onde vai a capacidade do Estado para cuidar de um caso delicado como esse.
Bom dia, Nil. Bom dia a Jennifer, né? Bom dia. E a sua bebezinha linda que está aqui. Até me emocionei. E os demais que estão aqui. Na verdade, a gente soube da situação através também, né, da mídia. Uhum. E agora há pouco da ligação, para a gente estar vindo aqui de perto conhecer o caso. Na verdade, como ela falou, ele é o único médico no Estado que é referência para o tratamento. Então, a gente pode buscar soluções para saber se tem outros especialistas também que possam estar fazendo esse tratamento, mas como ela falou que ele é o único, então eu acho que a gente não consegue muito êxito. A gente pode tentar conseguir, por aqui pela região, algum outro dermatologista também que possa estar fazendo, intercalar esse tratamento, né, entre Recife e aqui. Na verdade, seria apenas um suporte, né, mas para alguma dúvida, alguma orientação, até entrar em contato com o médico da Jennifer lá em Recife, né, que a gente sabe que às vezes esse médico lá em Recife são 400 quilômetros de distância, né, tem férias, né, e uma série de fatores, e a idade dele também, que é 83 anos. Então a gente vai estar correndo atrás de um profissional na região, né, que possa estar fazendo esse atendimento a ela também, estar dando esse suporte. Em relação à medicação, eu não vi ainda a prescrição, né, eu não sei se essa medicação...
Me parece 100% da medicação é manipulada. Eu estou aqui, inclusive, manipulada, porque a gente que faz consultas em Recife, né? Veja que ele está indicando para que ela procure a Farmapel, que é especializada em uma farmácia de manipulação, quer dizer, são medicamentos manipulados, né? Não são medicamentos oferecidos na farmácia convencional.
Não, mas fora isso, a gente tem a farmácia de medicações
especiais, inclusive tem uma regional aqui, isso, tem uma sede aqui,
isso,
né?
Isso, na 10ª Geres, e a gente pode também estar vendo isso. Eu vou pegar o contato, tá certo, com você, para a gente estar vendo. E o que não for possível, que o Estado não dispor, mas aí é feito, o Nil falou. A gente sabe que a saúde é um direito, né, do Estado, e aí a gente vai estar buscando os meios, tá certo, para a gente, no que for possível. Tem a questão dos curativos especiais. A gente sabe que existem vários curativos hoje no mercado, que realmente o custo é muito alto, né? Eu acredito que esses curativos, apesar dessa medicação ser manipulada, mas os curativos entraria pela farmácia de medicação excepcionais, tá certo? Então a gente vai estar conversando, vou pegar seu telefone, o pessoal vai estar entrando em contato com você independente de estar como Estado, nesse momento, né, como uma pessoa civil que está aqui junto de tantos outros colegas, na verdade, a gente enquanto conversa, eu não sou mãe ainda, mas já me sensibilizo. Estou na área de saúde já há um certo tempo.
Você nunca viu um caso desse, como profissional?
Não, como profissional não. Já vi algumas outras síndromes. A gente vê alguns, às vezes, acidentes, que é o que causa um traumatismo maior. Mas quando é em criança, tudo é muito sensível, né? E assim, ela aqui o tempo inteiro, bem quietinha, dando um pingo de trabalho. Então, a gente se propõe também estar colaborando, participando, pedindo entre amigos. Porque, na verdade, não é uma situação, não é uma ajuda uma vez só que vai resolver.
Exato.
Mas é todo um acompanhamento, né? A gente busca a questão da assistência social do município também, em uma parceria em relação à questão da moradia, né? A gente tentar ver a questão de higiene e conforto. Então, assim, estou aqui em nome da Décima Geres, da gerente Mary Delane, que não pôde estar, ela se encontra numa reunião, mas a gente se disponibiliza no que possível e tentar também o impossível, a ajudar vocês.
Bom, já é uma boa sinalização. Na verdade, a criança vai precisar de padrinhos por um bom tempo. Talvez talvez com a articulação que está sendo feita aí por amigos como o Fabrício, a Madalena, o Denilson, sua esposa, talvez nós pudéssemos conseguir padrinhos, né? Pessoas que... Porque é claro que agora, no calor da sensibilidade que todos nós estamos vivendo, é muito óbvio que a gente vai ajudar agora, todos nós vamos fazer. Mas quando eu falo em padrinhos, eu levanto o fato de que ela vai precisar de um acompanhamento sistemático. E mesmo que ela consiga, via saúde ou via justiça, se for o caso, que o Estado ofereça toda a medicação que ela precisa, eu já disse, ela vai precisar de uma manutenção. Essa mãe não tem como trabalhar, vai ter que ter uma dedicação constante. Outra coisa, a gente está falando de um debate que está começando agora e que pode levar algum tempo para começar a surtir efeitos pelo Estado, porque tem o aspecto burocrático,
legal.
A gente sabe como é que... Legal, a gente sabe como é que isso funciona. Então, e até lá? A gente tem que fazer mesmo uma grande corrente de solidariedade para ajudar. Eu estou aqui com a Marcele. Né? Para dizer que tem uma conta aberta já. As pessoas se sensibilizaram com o caso e já abriram uma conta na Caixa Econômica, né, Marcele? Bom dia.
Bom dia, Nil, e a todos os ouvintes. Na verdade, é um caso que a gente realmente não tem como deixar passar em branco.
Como você tomou conhecimento? Pela TV mesmo?
Pela TV. A gente assistindo ontem o vídeo, né? Quem é mãe, quem é cristão e quem é ser humano já, de fato, já se choca muito com essa situação.
Isso, sem dúvida.
E assim, eu tinha visto uma reportagem, um documentário na Discovery, falando justamente desse problema,
desse
de uma criança nos Estados Unidos que tinha esse problema. Então, assim, às vezes a gente acha uma realidade muito longe e está acontecendo na cidade da gente e a gente não pode ser omisso a isso. Né? Então, a gente articulou alguns amigos e fomos ontem à casa de Jennifer. Ontem mesmo a gente foi. E, assim, a gente viu a necessidade dessa mãe, assim, apesar dela buscar, apesar dela ela se prontificou a estar pesquisando a doença, muitas coisas ela não tinha orientações. Né? E a nossa preocupação imediata é o seguinte, Nil, é que, a princípio, todo mundo vai se chocar com esse caso. Todo mundo vai ajudar, porque realmente choca quem vê uma situação dessa. Mas, assim, e depois, como é que vai ser o acompanhamento? Né? Ela nos colocou ontem que tem uma criança que faz esse tratamento há 10 anos, como já foi falado hoje aqui, que o Estado até bancou, mas durante 4 anos. Depois, essa criança não teve mais esse suporte do Estado. Então, só conseguiu o tratamento por conta de doações. Então, assim, a nossa preocupação é realmente isso, é que haja uma doação contínua, que haja um acompanhamento, né? Além da questão financeira, existe outro tipo de suporte, o emocional, o psicológico, né? A questão de tá dando mesmo essas orientações à mãe, porque é muito difícil para ela. Ela nos colocou ontem uma coisa que chocou muito, ela dizer que ela mesma tem que estourar as feridas da filha, né? Ver esse sofrimento. Então, assim, a gente está mesmo engajada, a gente disse a ela, você não está só, a gente está abraçando essa causa e a gente vai estar fazendo o que puder, né, mobilizando quem a gente puder para que realmente, de fato, essa criança possa ter uma vida melhor. Então, assim, como ela tinha uma conta no Banco Itaú, e nós não temos aqui na cidade esse banco, nossa primeira ação foi abrir uma conta na Caixa Econômica Federal. Uhum. Né? Hoje mesmo a gente já abriu essa conta. E no nome da criança, uma conta poupança, que vai ficar sendo divulgada através dos blogs, a gente sabe aí da sua disponibilidade para isso, e outros blogueiros aqui da cidade e da região, né?
A rádio também pode ter chamada, informando, panfletos,
isso,
né?
Isso, nós estamos também providenciando os panfletos para estar sendo divulgado, né? Sábado já vai estar sendo entregue no comércio local e na região. A gente mesmo vai estar fazendo essa divulgação em parceria aí com quem tiver à disposição. E a gente queria deixar aqui, né, o número da conta, que é na Caixa Econômica Federal. É uma conta poupança, agência 1433, dígito 8. A conta poupança é 19000, dígito 3. Operação 013. A conta é no nome da menina mesmo, da Vitória, que é Marlene Vitória Barbosa Ferreira. Uhum. Desde já, a gente pede a todo mundo que puder colaborar, né? Uhum. A gente já está vendo aqui, né, a participação de uma pessoa que está se dispondo, chegando aqui na rádio para somar aí esse grupo que está se disponibilizando. A gente fica muito feliz em poder estar proporcionando, nem que seja um pouquinho de melhoria na vida dessa criança.
Sem dúvida. Eu pediria você repetir a conta, por favor. Pronto.
É agência 1433, dígito 8, que é a agência aqui da cidade, né, de Afogados. Isso. A conta é 19000, dígito 3. Conta poupança, operação 013. Uhum. E o favorecido é Marlene Vitória Barbosa Ferreira.
Certo. Bom, eu vou chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente vai ligando aí daqui a pouco a gente vai ouvir mais pessoas. Vamos tratar também do aspecto jurídico. Quando houver necessidade de uma intervenção para que se consiga junto ao Estado todo o tratamento, caso haja uma limitação aqui na gerência regional, qual a orientação para essa mãe e de que forma a gente pode ajudar? Depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate falando do caso da Marlene Vitória com a mãe Jennifer e outras e pessoas que estão aqui no sentido de dar sua contribuição. A Socorro Galdino dizendo que vai ajudar. O Assis Barros está nos Estados Unidos acompanhando pela internet, extremamente sensibilizado, dizendo que também vai dar sua contribuição. No intervalo, eu vi a Viviane fazendo alguns contatos aqui. Tem novidades aí sobre o que pode ser feito pela Marlene? Viviane?
Já entrei em contato com um médico conhecido, né, que ele tem a especialização de dermatologia e ele atende semanalmente em Afogados e ele já se sensibilizou e amanhã já tem a consulta com a Jennifer, né, com a Vitória no hospital, tá certo? Eu já vou deixar tudo certinho aqui, meu telefone também se tiver alguma dificuldade, porque aí ele pode estar entrando em contato com um especialista lá em Recife, e nessa questão de distância, precisa renovar uma medicação, e aí ele vai estar fazendo esse atendimento. Então, todas as sextas-feiras, se precisar, ele está à disposição para o acompanhamento. Vou tentar também agora, mas aí eu tenho quase certeza que a gente também já consegue, que é a consulta ou acompanhamento com o médico por conta da questão da, né, da depressão.
Necessidade de acompanhamento. Isso. Mesmo, né?
Não é da mãe, psicológico, né? Acompanhamento psicológico para a mãe, né, da Vitória. E aí também já na próxima semana, tá certo? Até a gente terminar aqui o programa, eu já confirmo a sua consulta também. Tá certo?
Muito bem. Eu tô aqui com. Está aqui o Fabrício, que é do setor de medicamentos especiais da Secretaria de Saúde. Nós temos muitos medicamentos, a maioria desses medicamentos, eu já disse aqui, são medicamentos de manipulação, Fabrício. Há alguma coisa que possa ser feita no sentido de conseguir esses remédios? O que a Secretaria de Saúde pode fazer?
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Bom dia, rádios ouvintes. Nós, assim, né, muito sensibilizante a situação da nossa criança, e estamos aqui para tentar amenizar, né, qualquer sofrimento que possa acontecer. Então, essa medicação É uma medicação 100% manipulada.
Isso.
Né? É uma medicação 100% especializada, bem complexa, assim, porque se trata de uma doença, de uma síndrome também complexa. E dentro dessa realidade, dentro desse contexto, a gente vai tentar disponibilizar que quase que 100% essa medicação, junto com a Secretaria de Saúde do município. Vou estar sentando hoje, já junto com o secretário de Saúde, doutor Judásio. Se puder sensibilizar, conversar também com o prefeito, patriota, o pessoal do financeiro, para que a gente possa disponibilizar essa medicação. Salientando que essa medicação não é medicação de dispensação normal, como a que a gente, como a gente dispensa, né? Que é o que a gente chama de assistência básica. Essa é uma medicação de alta complexidade. E dentro disso, dentro dessa força-tarefa, com a diretora do regional, doutora Viviane, a gente da Secretaria de Saúde, a doutora aqui também, advogada, que se precisar da parte jurídica, a gente também entrar junto ao Estado, né, para que todos que têm essa responsabilidade assumissem o seu compromisso e sua responsabilidade. E a Secretaria de Saúde não vai se ausentar desse compromisso. Então, com certeza, a gente vai estar viabilizando essa medicação para a nossa criança.
Uhum. Quer falar, Madalena? Pois não, amiga. Madalena Brito está aqui também, é da equipe da Secretaria. Diga.
É, só assim, eu queria deixar bem claro que quem não está aqui, que tem até pessoas chegando aqui para presenciar, para ver a Jennifer, a Vitória, e você fica só escutando e pensa que isso é mais um caso de uma pessoa que está doente, que precisa de ajuda.
Uhum.
E eu queria ressaltar, assim, que nós ficamos, os amigos que foram ontem na casa de Jennifer, e a gente ficou sensibilizado assim, a higiene que Jennifer tem com ela, com Vitória, o carinho que ela tem com ela. Então, assim, ela em nenhum momento, teve lá um certo momento, que eu não sei se foi Horácio ou foi Denilson, disse assim, olha, e agora? Você está precisando de alguma coisa? Então, a Jennifer, vendo a gente ali, se dispondo a ajudar, ela podia ter dito, se vocês quiserem dar algum... Ela não disse, ela disse, não. Eu não, enquanto alimento, eu não estou precisando. O que eu estou precisando é dessa medicação, que é muito cara e eu não tenho condições. Então, assim, a gente sentiu ela tão fiel, assim, tão humilde, né? Então, realmente é um apelo que todos nós fazemos. E a gente vai estar sábado fazendo uma grande panfletagem, né, na cidade. Vamos estar distribuindo também esses panfletos, porque nesses panfletos vai vir o número da conta. E, gente, o que vocês puderem ajudar, com R$5, com R$10, o que você puder, dê de coração. E outra coisa, abraça essa causa, vamos ser, como o Nil disse, são muitos padrinhos, vamos ser mais um padrinho ou madrinha de Vitória?
Sem dúvida. E é importante dizer, pedir às pessoas que só não entreguem alguma importância, só entreguem alguma importância em dinheiro, se não tiver nenhuma possibilidade, mas eu vou explicar por quê. Se não tiver nenhuma possibilidade de fazer o depósito na conta. Porque é triste dizer isso, mas na natureza humana você encontra de tudo. E você pode encontrar pessoas que se aproveitem dessa situação e cheguem batendo as portas dizendo que estão em nome da criança, entendeu? Então, ou o pessoal dessa comissão, que é todo mundo conhecido, a Madalena, o Denilson, todo o pessoal que está aqui, né? E eu vou ajudar a identificar as pessoas que vão fazer esse giro no sábado, ou então com o depósito que vai ser entregue no panfleto, vai ter a conta, que é a agência 1433, que é a agência da Caixa de Afogados, operação 013, que é poupança, e conta 19 mil dígito 3, né? 19 mil dígito 3. Então que a gente... só se não houver possibilidade de fazer o depósito na conta da Caixa, que a gente procure ou a mãe ou alguém que possa, ou alguém que esteja representando essa comissão, que são essas pessoas que estão aqui falando com a gente, que são muito conhecidas na cidade. A Carlinda do Mercadinho Siqueira Queiroz está dizendo que está muito sensibilizada, que vai contribuir também. A Lourdes, lá de São José do Egito, está se colocando também como uma das madrinhas da Vitória. A Vitória que está ganhando aqui a Barbie, uma boneca que ela só fala nessa história dessa Barbie. Ô mãe, o que me impressiona, quer dizer, ela em meio, a gente estava aqui batendo papo e ela estava cantando baixinho, conversando alguma coisa, quer dizer, em meio a tanto sofrimento, a tanta dor, você encontra ainda na criança motivos para sorrir, para brincar, né? Isso é o que acredito que ajuda a motivar também num momento tão difícil como esse, né?
Assim, é verdade. Até me emocionando falando assim, sabe? Porque
como você estava falando, tudo que eu estava falando com as meninas, já tenho depressão desde 2006, sabe? E a minha filha, assim, é uma força para mim, sabe?
Ela é assim, sua cura.
Isso, todo momento chega, às vezes, assim, já chegou vezes ela tá com febre ou com infecção, assim, muito grande, tá com a febre alta, e ela levantar, assim, sabe? E sair cantando, brincando, sabe? Graças a Deus, nessa parte, ela é muito forte, assim, sabe? É muito feliz, assim, minha filha, sabe? Uma das coisas também que me deixa, assim, muito triste, assim, às vezes, porque a vontade que ela tem muito, assim, sabe, de ir pra escola. Toda vez ela pede bastante, assim, pra mim. Mamãe, eu quero ir pra escola, sabe? Isso é uma dor, assim, que me dá, porque eu sei que ela não pode ir pra escola como uma criança comum, sabe? Porque pode machucar bastante, assim, sabe? Mas, graças a Deus, ela é muito feliz, assim, ela canta muito. Vou indo da igreja, assim, porque o pai dela era evangélico, ela é evangélica também, ela louva, louvores inteiros, assim, canta muito, brinca, sabe? E nessa parte, assim, graças a Deus, ela é muito forte, sabe?
É
muito
disso que vem a força, inclusive, para você enfrentar tudo isso,
com
né, mãe?
Com certeza.
Agora, é importante dizer que ela ainda não pode ir para a escola, não, mas com esse tratamento, com esse acompanhamento, certeza. Ela vai poder ter uma vida praticamente normal, né?
Vai sim, porque esse tratamento, ele é assim, não de início, né? Porque é uma deficiência na pele dele, dela mesmo, sabe? Mas esse, com esse medicamento pode vir com o passar do tempo, passar dos anos, assim, vir fortalecendo a pele dela. E como se começar de início, agora que ela é bebê, tem uma chance maior ainda, entendeu? Assim, porque a Sofia perde dedo da mão, perde todo... Tem vários, se pessoas também quiserem pesquisar na internet, tudo, você acha vários casos de como fica o estágio da doença, entendeu? Então, ela pode não chegar nesse estágio, entendeu? Com esse tratamento, ela pode não chegar nesse estágio não avançado, entendeu? Fortalecer mais a pele dela e ela chegar numa fase que ela pode ter uma vida normal como qualquer pessoa, se continuar o tratamento, porque não tem cura. Ela não pode interromper esse tratamento nunca, é pro resto da vida. Mas, enquanto isso, vai chegar uma parte que, não agora, assim, uns 2-3 anos, mais ou menos, que a pele dela já vai estar mais forte e cada ano que passe com a medicação...
Oferecendo mais resistência a esse tipo de problema, né? Então, é um tratamento gradual, mas um tratamento constante, né? Quando eu pedi à produção para lhe trazer aqui, eu também fui verificar, porque a gente lida diariamente aqui com muitos temas e muitos na área de saúde, e você acaba tendo noção de muitas situações, convivendo com elas, entrevistando especialistas, e acaba, eu costumo dizer que radialista, ele tem que ser entender um pouco de saúde, de direito, de tudo. Mas esse seu caso específico, eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi o caso da Débora Coker, mas não me aprofundei para saber o que era. E fui entrar nesse universo da Marlene e ver que realmente é um problema que precisa de uma atenção toda especial. E você vê muitas vezes pais que conseguiram o tratamento pela justiça ou que têm condições para oferecer o tratamento, como o neto da Débora Coker, que ainda assim tem dificuldades, né, de lidar com o problema. Então imagine na sua situação que precisa de um suporte constante, né, o quanto você não deve ter sofrido, inclusive, sabendo da dificuldade, saber que seu filho precisa daquilo para ter uma melhor qualidade de vida e não ter onde encontrar. Então, o seu grito, né, pelo Facebook chamou a atenção da televisão, né, até invertendo a ordem, porque muitas vezes acontece o contrário, sai na rádio e depois chama a atenção e vai para a TV. No seu caso foi o contrário, e foi bom que acontecesse assim, para que houvesse uma exposição maior do problema, para que a gente pudesse ajudar. Eu vi um caso de um menino no Paraná, que tem o mesmo problema, e esse menino, os pais têm condição, ele passa 2 horas por dia fazendo tratamento numa câmara hiperbárica, que é um equipamento enorme. Ele entra lá, fica 2 horas respirando e recebendo oxigênio puro para buscar acelerar o metabolismo da cura dos ferimentos, entendeu? Então, e olha que mora numa região fria. Me parece que o Denilson está me lembrando aqui que o fato de morar numa área mais quente, quer dizer, esse calor acaba sendo pior para ela, né, mãe? Esse tempo quente, né?
Até porque, assim, é complicado, porque ela, tipo, não pode um ventilador, você entendeu? Porque o ventilador, geralmente, ele faz com que circule muita poeira, assim.
Isso. Então, para infecções, ele acaba proliferando,
se eu,
né?
se eu ligo agora, na mesma hora, não é questão de um minuto, ela já está com o nariz entupido. Uhum. Já prejudica bastante. E também é difícil por conta que esse problema que elas têm já deixa a pele quente. Às vezes, você pega nela assim, se uma pessoa que não é acostumada a pegar nela, tem certas fases assim durante o dia, que se você pegar durante nela, você vai achar que ela está com febre. Uhum. Entendeu? Porque ela já sente um calor enorme. Pra você ter noção, ela não dorme coberta. Se ela tem o cobertor bater nela, ela acorda na hora.
Sem falar que o próprio cobertor pode potencializar os ferimentos, né?
Pode sim. Uhum. Na verdade, tudo. É praticamente, sabe, se você, às vezes, eu, assim, até brigo um pouco, assim, com a minha irmã, por um fato assim, sabe? Uhum. Que eu digo assim, se ela pudesse botar ela dentro de uma bolha, uhum, sabe? Ela botaria ela, que ela não fosse tocada, sabe?
Sei.
Ficasse, uhum, lá dentro. Se pudesse fazer isso, você entendeu? Porque é tudo. É,
qualquer coisa pode... Michele, me diga aqui que você ligou para tentar falar com o médico, o Dr. Jorge Lobo, né? E o Dr. Jorge Lobo está viajando. Uma curiosidade é que esse médico parece que é uma das únicas referências para acompanhar e já tem 83 anos, né?
86.
86 anos. 86. Mas muito lúcido. Você conversou com a secretária dele, Michele, é isso?
É correto, Nilva. Eu conversei com a Lourdes, né? Muito simpática, atenciosa. E através dessa conversa, Nilva, eu percebi o quanto a Vitória é querida, uhum, por eles, né? Porque ela pediu realmente, né, que Afogados, que a rádio, né? Eu tô até emocionada também. Desse uma atenção a essa criança.
Uhum.
Foi o que ela mais frisou na conversa. Michele, por favor,
ela precisa
dê atenção.
De atenção.
Ela precisa. É um tratamento que realmente ela precisa fazer agora. Uhum. Porque se não fizer, ela vai sofrer muito mais,
né? A doutora que está aqui do nosso lado é a doutora Renata, né? Também está se colocando à disposição para caso haja, porque do ponto de vista legal, aquilo que a gente conversou. Eu conversei com a Viviane, querendo saber hoje até onde pode chegar o amparo do poder público dentro do que cabe a gerência regional. Mas já dizendo desde o início, né, e a própria Viviane estimulou isso também, que há outros caminhos, quer dizer, o tratamento dela, em tese, já seria uma obrigação do Estado, né, doutora?
É, obrigação do município, do Estado e da União. Eles, uhum, são... subsidiário.
Quando eu falo Estado, eu falo não geral, Estado, né? Pernambuco, mas o Estado, o, uhum, poder público, né?
Caso, uhum, o município não arque com as despesas dos medicamentos, o Estado tem uma obrigação. Se o Estado não arcar, a União tem uma obrigação. Se houver o caso de entrar com ação judicial, entraria contra os três. Não, uhum, só contra o município, ou contra o Estado, ou contra a União.
Uhum. Agora, pela experiência de casos similares, me parece ser um ponto pacífico dizer que é o tipo de ação tira e queda, né? Quer dizer, a justiça tem uma tendência natural de conceder esse direito muito rapidamente.
Sim,
né?
Até porque é previsto na Constituição o direito à saúde. É um dos princípios básicos da Constituição que estão previstos. Então, é uma coisa tão geral, é um aspecto tão geral que abarca tudo isso. Às vezes, o Estado se recusa a pagar... Mas ele tem a obrigação de pagar. Uhum. Não
e por
pode...
isso que tem os caminhos legais para garantir caso haja algum impedimento do ponto de vista de disponibilidade do Estado. Mas, uhum, mesmo sendo um tratamento especial, mesmo sendo medicamentos que não integram a lista de medicamentos das farmácias de atenção básica, ou mesmo das excepcionais, que essa medicação dela certamente não vai ser encontrada nem na farmácia de medicamentos excepcionais. Mas o Estado tem a obrigação, né?
Tem a obrigação. Uhum.
Quero agradecer a sua disponibilidade e sua sensibilidade para o caso também, tá? Muito obrigado.
Nada, eu só estou aqui para ajudar mesmo que ela precisar. Caso não haja suspensão da medicação, o Estado não passe a não lhe fornecer esse medicamento, a senhora pode contar comigo, uhum, por quem quiser, e não vai ter nenhuma despesa com relação a isso, viu?
Ótimo. Pois não, Madalena. Madalena quer falar. Diga, Madalena.
O Horácio mandou uma mensagem aqui para lembrar, porque você falou a questão que a gente está aqui, se alguém quiser entregar alguma quantia. Então, nós não vamos receber nenhuma quantia.
Certo.
Quem quiser, ou vai na casa dela, é uma casa muito fácil, é ali atrás da Escola São Sebastião, uma ruazinha, é a rua...
Vigília Amaral. Não tem erro, é atrás da Escola São Sebastião. Ou então, pega a conta e deposita na conta. Uhum. Mas a gente, nenhum de nós, vamos estar recebendo, pegando em dinheiro.
Ótimo, foi uma decisão muito legal essa, agradecer o Horácio, porque evita, quer dizer, você já está sabendo que eles vão entregar, fazer panfletagem. Porque meu medo, como eu estava dizendo, a natureza humana, infelizmente, tem de tudo. E pode ser que haja pessoas que queiram se aproveitar desse momento, sair passando de nós, eu vim pegar dinheiro para a menina. Né? Como a gente já viu aí em inúmeras situações. Como a gente vê, por exemplo, né? Pessoas que têm enfermidades, que muitas vezes até têm acompanhamento, diferente do caso da Vitória que a gente está lutando agora, e jogam essas pessoas nesses carros para sair fazer trabalho em feira. Porque aquilo ali eles fazem, aquilo é uma pilantragem que você não tem ideia do tamanho. Mas eu quero agradecer muito, né? Agradecer muito a todos vocês, agradecer a Viviane, agradecer a doutora, o Fabrício, Madalena, Denilson, esqueci teu nome. Marcele. Né? Quer falar, Marcele? Certo, ótimo.
Não, Nil, é só assim, teve uma coisa que nos deixou mais ainda sensibilizado com Vitória, foi que ontem, ao sair da casa dela à noite, a gente conversando com ela mesmo, com a criança, né? Você vê ela caladinha assim, mas ela conversa. Diz
que bate um papo legal, né?
Ela é toda desenrolada. E aí eu disse, Vitória, quem vai lhe curar? Aí ela disse, Jesus de Nazaré.
Ó, que legal.
Né? Então aí a gente vê a força que essa criança tem.
Sem dúvida. E que vem dos pais também, na formação, que é tão legal. A gente agradece muito. Algumas doações já estão chegando, inclusive aqui, a Secretaria da Emissora, que nós vamos repassar para a mãe, né? Agradecer muito a mãe pelo exemplo de luta, né? E dizer que nós estamos juntos aqui, dando nossa, a contribuição que a gente pode dar. A gente espera que as pessoas não se sensibilizem, como a gente está dizendo, apenas nesse momento. Essa criança vai precisar de padrinhos, né? Mesmo que consiga todo o tratamento, vamos considerar o cenário mais positivo. Ela conseguiu do sistema SUS, seja por via judicial, seja por outra via, todos os medicamentos. Ainda assim, ela vai precisar de um suporte constante para ter qualidade de vida e minimizar o risco de lesões. E como disse a mãe, chegar aí aos seus 10 anos já sem nenhuma sequela aparente, tendo problema, porque do problema não há cura, mas tendo a pele mais resistente para esses problemas, para poder ter uma vida normal, para poder ir para a escola, para poder brincar, para poder ter interação social com outros colegas, para não ser vítima de preconceito e para a gente contar essa história daqui a alguns anos. Vou ficar muito feliz em poder contar uma história diferente, trazer o resultado, porque isso é como uma novela, isso tem começo, tem meio e tem fim. Eu espero que o final dessa história seja o melhor possível, tá, mãe? Agradeço muito. E não está sozinha, tá? Estamos todos juntos aqui e torcendo muito para que tudo dê certo com a nossa Vitória, tá bom, mãe?
Eu queria também agradecer a todos que ajudaram. Importante também que a todos aqueles que não puderam ajudar, né? Tem. Eu sei que tem muita gente.
Tem muita assim, forma de ajudar. Isso, aquele que não pode ajudar com dinheiro, faz uma oração em casa, oração, pede por ela.
Tem muita gente que tem um bom coração, que eu já recebi assim, várias pessoas também dizendo, oh, eu não posso ajudar, mas
tô orando, Deus abençoe, tô pedindo a Deus.
Agradecer a essas pessoas também, assim, a todos vocês, né, também, aos amigos aqui que foram na minha casa também, né, que estão me ajudando muito, graças a Deus. A todo mundo. E eu queria fazer um apelo também assim, porque, como a gente falou, esse dermatologista, ele tem 86 anos. Você entendeu? Já é velho, né, assim, já tem uma idade, apesar de ser muito lúcido.
Muito gente, ativo, muito, né, velho, tá participando de congresso.
Isso. Aí, assim, eu queria fazer um apelo também a todos os dermatologistas também, que se pudessem também pegar esse receituário, passar para a mãe de outras crianças também que tem o mesmo problema, porque, na verdade, pelo que eu percebi também, esse tratamento ainda é mais raro do que a doença. Entendeu? Então, tem muitas mães por aí, assim, que não sabe desse tratamento, que eu também, o que eu puder fazer para que chegue até a elas também, que elas venham ficar sabendo, para que elas possam também tratar os seus filhos também, porque, na verdade, é como eu falei, tem esse outro tipo de tratamento, que são os curativos e tudo, né? Mas que esses tratamentos só servem, ajuda bastante, ajuda a sarar, ajuda a que não vem machucar, mas não trata igual a esse, então tem que ter os dois. Então, que chegue ao alcance delas também esses medicamentos que ela está, que os dermatologistas venha passar, venha a ler a receita, porque assim, no IMIP, eu fui esses dias mesmo, teve uma dermatologista que acompanhava ela, que falou até que a outra menina não tinha o mesmo problema que ela. E você olhando até pelas imagens, assim, você vê que o problema dela já estava bem muito mais avançado do que o da minha filha. Uhum. Então, eles têm que prestar atenção e ver também, assim, para que outros possam chegar ao acesso de outras crianças que têm o mesmo problema que ela, que são várias, assim, apesar de ser raro, são várias, que estão sofrendo por aí.
Existe alguma rede de contato entre vocês? Você chegou a falar com mais mães que têm crianças com o mesmo problema?
Na verdade, assim, eu cheguei a falar, entrar em contato mesmo, assim, só com a mãe de um menino que também faz campanha, que é o Anderson Moura, de Caruaru, que no, ele também já fez até entrevista no mesmo jornal que ela fez, da TV Jornal, e a mãe dessa menina. Mas, assim, o que eu puder, ontem mesmo eu já tinha visto vários, Rio Grande do Norte, vários casos aparecendo, porque, assim, como é muito raro, a gente que é mãe sai procurando, entendeu?
Isso, encontra em estados
cada diferentes. Cada informação já ajuda bastante, de uma para outra. Então, o que eu puder fazer que chegue ao meu alcance, eu vou fazer. Então, eu peço às pessoas também que são usuários da internet, de blog mesmo, como vocês falaram, que divulgue, que compartilhe, que ajude, para que possa chegar a outras pessoas também que a gente não consegue ter acesso.
Sem dúvida. E fica aqui, não é um pedido, na verdade, é uma orientação, talvez não seja nem esse o termo adequado, mas para que os profissionais da área de dermatologia busquem se informar mais também sobre essas doenças raras, porque às vezes você tem o profissional, mas o profissional não está habilitado, porque não conhece a fundo a doença, mesmo sendo especialista, tão rara é. Tão rara é a doença. E mais uma vez, parabenizar você. Ela tem um Facebook, né, para quem quiser ver também. Isso. Como é que acha?
Marlene Vitória Barbosa Ferreira.
Então, vai lá no Face, procura Marlene Vitória Barbosa Ferreira, conhece o caso dela também. E ainda hoje, antes de meio-dia, você já pode ir em www.radiopajeú.com.br. A gente vai ter um trechinho da conversa. Vamos ter também o número da conta e quando sair essa campanha, certamente vai sair um bannerzinho para a gente divulgar nos outros blogs com os demais companheiros. Obrigado, Tamãe. E parabéns aí pela força numa luta como essa. Quero agradecer a todo mundo e que a gente volte em breve para dar boas notícias sobre a Marlene Vitória. Final do debate.